Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 19 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado, participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Feliz sexta-feira. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Feliz sexta-feira.
Boa tarde, Kátia Gomes, para você também, viu? E para você ouvinte do Jornal do Meio-Dia, um grande abraço, já um excelente final de semana. E a partir de agora você fica bem informado aqui conosco através das nossas informações da cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E sua participação é importante. Manda mensagem escrita para o nosso WhatsApp 988291029. E logo mais vai ser liberado o telefone 36752000. O Coutinho Neto chega daqui a pouquinho com as informações policiais, Kátia.
Com certeza. Então fique conosco, tá? Aqui realmente vocês ficam bem informados, participam, interagem aqui com a gente. Bem, são 12 horas e 10 minutos, o Jornal do Meio-Dia está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Inscreva-se e movimente seu futuro em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. É até hoje, hein, minha gente? Aqueles descontos especiais da Semana do Consumidor lá na Supermoda Ilhéus. 15% à vista, 10% a prazo, 5% no crediário. E sem falar que nas compras de deliveries, via delivery, a partir de R$100 a entrega é grátis. Só até hoje. Corre, 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 tá bom? Bem, 12 horas e 11 minutos. A partir de agora vamos de manchetes dos jornais, de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador. Feira enfrenta risco de falta de oxigênio e kit intubação. Isso é lá em Feira de Santana, né, Marcos Bezerra?
É verdade. O dia de Teresina, justiça suspende decreto e comércio fica fechado na capital do Piauí.
Folha de Pernambuco. Bolsonaro entra no STF contra restrições. Hoje ainda falaremos sobre o assunto.
Diário de Pernambuco. Recife terá auxílio emergencial para 30 mil famílias.
Jornal do Comércio. Recife alerta para UTIs e remédios da Covid.
Diário do Nordeste de Fortaleza. Segunda onda causa mais óbitos na região norte.
Tribuna do Norte. Saúde faz alerta sobre estoque de oxigênio no Brasil.
O estado do Maranhão, de São Luís, é Ministério Público, medida provisória do auxílio emergencial é enviada ao Congresso.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, decreto entra em vigor. MPE, que é o Ministério Público Estadual, estuda sanções cíveis e criminais para quem desrespeitar fase vermelha.
Folha de São Paulo, 79% vê em pandemia fora de controle.
O estado de São Paulo, inquéritos com base na Lei de Segurança Nacional sobem 285%.
Agora de São Paulo, saiba mais regras e os valores do novo auxílio emergencial.
Jornal Globo do Rio, lotadas, UTIs caminham para apagão de insumos.
O Dia do Rio. Paz admite fechamento completo da cidade.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte. Falta de remédios piora a receita do colapso.
Correio Brasiliense, do drama das UTIs ao risco de faltar oxigênio.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Piratini muda planos e anuncia a intenção de privatizar a Corsã.
Correio do Povo de Porto Alegre, estado encaminha processo de privatização da Corsã.
E Diário Catarinense de Florianópolis, Santa Catarina, novas restrições em Santa Catarina devem incluir multa de R$500 para quem não usar máscara. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, Lembrando que você também participa aqui, fala conosco ao vivo, 36752000, ou envia mensagem escrita para o 98829-1029, tá? Bem, aqui no... a gente sempre inicia divulgando aqui os boletins da Covid-19. Ontem eu comentei que o último boletim que estava lá no Facebook de Ilhéus, né? Ontem, quinta-feira, eu comentei isso de novo. Estava lá do dia 15. Aí hoje você entra aqui agora no Facebook, entrei no Facebook da Prefeitura de Ilhéus. Tem lá, Marcos, o boletim de 17 de março e tá com a data de quarta-feira de 9h30 da noite. Sendo que ontem eu entrei várias vezes e não tinha nada lá. Vem cá, estão achando que a gente é bobo mesmo? Menino, que falta de respeito. Mas vamos divulgar, né? Boletim de 17 de março, deveria ter aqui o de 18. Né, Prefeitura de Ilhéus? Vamos lá, boletim da Covid da Prefeitura de Ilhéus, 17 de março. Casos confirmados de Covid, 13.916, desde o início da pandemia, deste total, 13.227 curados. Ilhéus tem 337 casos ativos, tá? Então, mais UTI, né? Ainda tem isso. São 352 óbitos, infelizmente. Dos 80, que Ilhéus agora ganhou mais 10, né? Ali no Costa do Cacau tem mais 10 leitos de Covid. Então, total são 80 leitos para Covid-19 em Ilhéus. Desses 80, segundo o boletim de 17 de março, tem 71 pessoas internadas em leitos de UTI. Neste momento, a gente não sabe se o número realmente é esse, né? Todo dia muda, a todo momento. E aí, quando você vai também nos números de quem é paciente de Ilhéus e quem é de fora, na UTI, tem 34 pacientes internados em UTI, que são pessoas de Ilhéus, moradores de Ilhéus. 34 pacientes moradores de Ilhéus, 34. E de fora, de outros municípios, tem 37 pacientes, tá? Então, um pouquinho mais é de fora. Geralmente, né, é sempre a maioria é de outros municípios, porque Ilhéus e Itabuna recebem pessoas de toda a região, né? Aí a gente vai para o boletim da Covid de Itabuna, que sai diariamente, saiu ontem, dia 18, informa que desde o início da pandemia são 25.429 casos, deste total 24.483 curados, 486 casos ativos em Itabuna. Infelizmente, aumentou muito novamente aí nas últimas 24 horas o número de mortos em Itabuna e chega agora a 460. Se aproximando do número de mortos de Feira de Santana, que é uma cidade bem maior, né? Então, esses 460 óbitos de Itabuna são moradores da cidade. Eram moradores da cidade, né? Infelizmente, todos faleceram. Lá tem 26 pessoas em leitos de UTI, 3 leitos disponíveis, 40 pessoas em internamentos clínicos e 11 leitos disponíveis. Itabuna divulga diariamente o vacinômetro. O vacinômetro de Itabuna é entre idosos de 77 anos acima, tá? Vou resumir assim, trabalhadores da saúde, ambos primeira e segunda dose, e também idosos asilados, pessoas com deficiência asilada. Então, no total de doses aplicadas em Itabuna, 15.418 doses de vacinas aplicadas aí na população de Itabuna, né? Itabuna está caminhando bem aí, adiantando essa vacina o máximo. Bem, a média de ocupação dos leitos de UTI, gente, nos hospitais de Ilhéus é de 80%, tá? No município de Ilhéus. E de Itabuna, 92,5%. Os dados, de acordo aí com o painel monitoramento Covid-19 da Secretaria de Saúde da Bahia, SESAB, divulgado ontem, até as 9 da noite, era esse o número. Ilhéus e Itabuna estão com grande parte dos leitos de UTI para adultos ocupados. Vou repetir o número, 80% em Ilhéus e 92,5% em Itabuna. Inclusive, a gente vai aproveitar e trazer as informações aqui sobre o comércio, porque em Itabuna, Marcos, a gente já comentou aqui, que desde ontem, às 18 horas, né, encerrou aí comércio, e aí entrou nesse lockdown do fim de semana, né? Na verdade, eu não vou nem falar lockdown, falando das restrições, porque o comércio considerado, as lojas consideradas não essenciais não abrem, né? Até segunda, 5 da manhã. E aí, fica tudo fechado, só retorna a partir de segunda-feira, depois das 5 da manhã, e só fica aqueles serviços essenciais, farmácias, né, Marcos?
Verdade.
Supermercado e tal. Ilhéus e Itabuna, semana passada, abriram, né? Só que esse fim de semana também não abre. Então, Ilhéus não vai ter funcionamento do comércio. Vou trazer aqui para vocês a informação, porque as pessoas a todo momento perguntam, né, enviam mensagem para a gente questionando como é que vai ficar a situação e tal. Então, gente, o comércio de Ilhéus, a partir das 18 horas de hoje, sexta-feira, tá? Fecha, e aí, de 19 horas, 7 da noite, até 5 da manhã de segunda, dia 22, apenas serviços essenciais poderão funcionar, ficando proibida a venda de bebida alcoólica em qualquer estabelecimento, inclusive por delivery, neste período. Continua em vigor o toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã, até 1º de abril, isso vale em Itabuna, em Ilhéus, em todas essas cidades do sul da Bahia, assim como a suspensão do funcionamento das cabanas de praia de Ilhéus nesse fim de semana. Também não pode funcionar, viu, Marcos? Tais medidas restritivas seguem a determinação do governo do estado, estabelecida no último decreto 20.311 para frear o avanço da Covid-19 em Ilhéus. Permanecem suspensos até 1º de abril eventos desportivos coletivos e amadores, cerimônias de casamento, circos, eventos científicos, solenidades de formatura, passeatas e afins, bem como aulas de academias de dança e ginástica. O funcionamento de academias em estabelecimentos voltados para a realização de atividades físicas está proibido aí até 22 de março, né, conforme estabelecido pelo decreto do Estado. Então, Ilhéus, né, como os comerciantes estão aí questionando, liberou ano fim de semana passado baseado no decreto. Aí agora já muda de novo. É um negócio complicado, viu, senhores comerciantes? E aí hoje a gente vai falar que o presidente Bolsonaro entrou no STF contra essas restrições aqui na Bahia. Vocês vão entender ainda hoje, tá? Olha, são 12 horas e 21 minutos. O Marcos Bezerra tem informações para nós sobre o Hospital Manuel Novaes, né, lá em Itabuna, que volta a ter portas abertas, né, Marcos Bezerra? Você explica isso pra gente?
O Hospital Manuel Novaes voltará a atender no modo portas abertas, moradores de Itabuna e outros 7 municípios do sul da Bahia pactuados e que não contam com o hospital pelo SUS. O novo fluxo começa no dia 29 deste mês, quando a reestruturação da unidade hospitalar será concluída. Inicialmente, o novo contrato tem validade de 90 dias. Além de Itabuna, serão beneficiados com o fluxo portas abertas os moradores de Almadina, Buerarema, Itapé, Maraú, Floresta Azul, Firmino Alves, São José da Vitória e Santa Cruz da Vitória. Para os demais municípios pactuados com Itabuna, o fluxo de envio de pacientes para média e alta complexidade segue via regulação da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB. O provedor da Santa Casa de Itabuna, Francisco Valdese, alerta que quando o novo fluxo for implantado, só devem procurar o Hospital Manuel Novaes aqueles pacientes que realmente precisarem do atendimento de média e alta complexidade. As demais pessoas deverão procurar a rede básica de saúde do município onde moram, explica. Em Itabuna, podem procurar também a unidade de pronto atendimento, UPA. Com relação à UPA, durante a cerimônia da manhã de ontem, quinta-feira, no Hospital Manuel Novaes, o prefeito Augusto Castro falou sobre a decisão do retorno do fluxo Portas Abertas e de outras ações para melhorar o serviço de saúde pública no município. Estamos trabalhando para fortalecer todo o sistema de saúde de Itabuna, passando pelas unidades básicas de saúde até os hospitais. Pediatria e obstetrícia são prioridades do nosso governo, disse o prefeito. Augusto Castro informou ainda que a unidade de pronto atendimento, a UPA 24 horas do bairro Monte Cristo, foi autorizada a atender crianças com sintomas gripais ou suspeitas de Covid-19. Nessa unidade, devem ser atendidos também os pacientes que antes procuravam a maternidade Esther Gomes, que encerrou as atividades ontem, quinta-feira, Kátia.
Tá aí, né, gente? E vai ajudar muito, voltando a ser portas abertas. Mas a gente espera que ainda resolvam lá o problema da maternidade Esther Gomes para ter mais maternidade, né? Mais uma de portas abertas. Olha, são 12 horas e 23 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto já pode ser acionado. Enquanto isso, eu vou trazer uma informação aqui para vocês, me chamou a atenção, eu passei no local e vi lá, né, as pessoas ao redor aí dessa pessoa, né? Infelizmente, um funcionário aposentado do Banco do Brasil, Fernando Bastos, ele morreu na manhã de hoje, aqui na BR-415, entre o Hospital Regional, mais ou menos na altura do Ecobaba até o Hospital Regional Costa do Cacau. A informação foi confirmada por Rodrigo Cardoso, presidente do Sindicato dos Bancários de Ilhéus. O Fernando pedalava com amigos na rodovia aqui, né? Quando sofreu um infarto fulminante. Então, o Fernando estava morando no condomínio Marisol, né, na zona norte de Ilhéus, trabalhou na agência do Banco do Brasil, no bairro do Malhado, e, né, já estava aposentado, infelizmente, aí teve esse mal súbito, né? E, infelizmente, isso pode ocorrer, né, gente? A gente tem vários casos no país, né, Marcos? Já até de jogador de futebol, que tem todo o acompanhamento médico e acaba infartando, né?
Todo preparo físico.
Exato.
Né?
Então, infelizmente, isso pode ocorrer com qualquer pessoa, né? Mas é claro que é sempre importante anualmente fazer um check-up. Mas tem quem estar ali em dia com aquele check-up, infelizmente, é pego de surpresa. Então, a gente deixa aqui nossos sentimentos aos familiares do Fernando Basto, a todos os seus amigos, né, colegas aí de trabalho. E que Deus conforte cada um de vocês. Esse momento já está tão delicado, né?
Verdade.
Tão triste por conta dessa pandemia. E aí, do nada, você perde também um ente querido seu por conta de um infarto. É muito triste, viu, gente? Nossos sentimentos. 12 horas e 25 minutinhos. O nosso repórter Coutinho Neto está na linha. Faz a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio Dia, trazendo muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Feliz sexta-feira.
Oi, Kátia, muito boa tarde para você também, excelente sexta-feira. Infelizmente, Kátia, esta notícia triste do Fernando Bastos, eu passei agora há pouco transitando pela BA-001 e pude acompanhar o trabalho da Polícia Rodoviária Estadual, o trabalho de uma guarnição da Petro 70 no local e o corpo do Fernando sendo removido por um veículo funerário aqui da cidade de Ilhéus. Realmente lamentamos também para todos os colegas, toda a categoria dos bancários, amigos e familiares do Fernando também, por essa morte precoce.
Coutinho?
Oi?
Só corrigindo, não é BA-001 não, é BR-415.
BR-415, obrigado, Cátia. BR-415, no trecho de Acobaba, até ali aquele paisagismo, ali naquela região. Isso mesmo, BR-415, mas continuamos externando o nosso sentimento de pesar. Boa tarde para você, meu querido amigo, glorioso tricolor de aço, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Coutinho. Um excelente fim de semana para você também.
Para você também, Marcão. Grande abraço para você que está ouvindo o Jornal do Meio Dia. Inclusive, hein, quem vai embarcar comigo hoje aqui na viatura da 102,9, nas notícias de polícia, meu amigo Reginaldo e toda a galera do Açougue do Filezão, aí no Nossa Senhora da Vitória, ouvintes, viu, Marcos e Kátia, assíduos do programa Jornal do Meio Dia, aqui na Gabriela FM. E, portanto, você, Reginaldo, pode entrar, colocar sua máscara, pode usar aqui o nosso álcool gel, aperta o cinto e venha comigo, porque agora tem notícia de polícia. Estamos começando com um acidente fatal que ocorreu com uma vítima no semianel rodoviário de Itabuna, onde uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente envolvendo motos. Este fato aconteceu na noite de ontem, quinta-feira, no semianel rodoviário de Itabuna. Jefferson Teixeira Santos, 25 anos, morador do bairro Santo Inês, era funcionário de uma vidraçaria bastante conhecida na região. Ele não resistiu aos ferimentos. Já Romário Severino de Barros, de 20 anos, se encontra internado em estado grave no hospital de base de Itabuna. As motos colidiram com o cavalo que estava parado no meio da pista. Não se sabe ainda se as motos seguiam em sentido contrário quando houve o acidente envolvendo este animal no semianel rodoviário da cidade de Itabuna. Olha, dois homens e uma mulher suspeitos de envolvimento em um homicídio na cidade de Itagi, na noite da última quarta-feira, morreram numa ação policial realizada na tarde de ontem, quinta-feira, pelas polícias civil e militar, na localidade conhecida como Rua do Alto. De acordo com as informações divulgadas pela Nona Corfim, o trio estava armado. Resistiu à abordagem disparando contra as guarnições. Os policiais revidaram e os três suspeitos, todos jovens, foram baleados, sendo socorridos até a unidade hospitalar da cidade, mas não resistiram. Foram apreendidos com o trio, uma pistola .40 e um revólver .38, além de poções de droga. A mulher morta na operação policial, conhecida como Laís, era de Ipiaú e, segundo informou a Polícia Civil, tinha envolvimento direto em um homicídio na cidade de Ipiaú. A polícia divulgou apenas as iniciais dos suspeitos mortos da operação, COF e LUSN e também PSJ. Acusado de homicídio em GFL, foi presa pela Polícia Militar no município de Barra do Rocha. A Polícia Militar prendeu em Barra do Rocha na manhã de ontem, quinta-feira, Adevaldo Santana Ramos, conhecido por Negão. Os policiais foram acionados por populares e acusavam Adevaldo de furtos. O suspeito foi localizado pela Polícia Militar na rua Maximiano Silva. A polícia informou que o homem já é usuário de drogas e que atualmente fazia uso de bebidas alcoólicas. Ainda em relação à nossa região, a violência também vem abrangendo e vem atingindo em cheio aqui a nossa região cacaueira. Mas duas pessoas foram baleadas na cidade de Barro Preto. Um grupo de jovens, eles estavam jogando dominó quando dois indivíduos subiram a rua armados de pistola e começaram a gritar: "Perdeu, perdeu!" Todos que estavam jogando saíram correndo. Os indivíduos, então, abriram fogo e atingiram os dois jovens. As vítimas: Luiz Antônio, de 21 anos de idade, atingido com 4 balaços no pescoço, tórax, perna e também no braço. O outro baleado, Wesley Vieira, 22 anos de idade, foi atingido na virilha. Ambos foram socorridos até o hospital de base em Itabuna. Em 2021, Pau Brasil só registrou um assassinato e a Sexta Corpim, 41 crimes no ano. Melhor dizendo, Barro Preto apenas um assassinato e a Sexta Corpim, área de abrangência, chegando a 41 crimes violentos no ano de 2021. Daqui a pouquinho eu retorno. A nossa viatura hoje não vai parar. Muitas informações de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço. Continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações. Deixa eu mandar um abraço aqui para esses ouvintes queridos. Rosana Nascimento, ali de Maria Jap, ela e a mamãe Aida, ligadinhas. Um beijo, meninas. Bom fim de semana. Um abraço para o Carlos Alberto, sempre muito atencioso, envia mensagens aqui. Obrigada, Carlos. Gustavo Sodré, direto do Rio de Janeiro, um abraço para você. Deixa eu mandar um beijo aqui especial para meu amigo querido Jorge Selman, esse enfermeiro top, né, que está sempre aí na batalha, lá em Itabuna, né, Jorge? Um beijo para você. Um abraço aí também a todos os queridos. A Carla, a Carlinha Lima, tá sempre ligadinha, né, Carla? Beijo pra você, tá? E obrigada aí pela audiência de sempre.
Quem tá pela fanpage também, Kátia, a Jacira Jesus, boa tarde, Kátia, Marcos. Sou do Ilhéus 2, tudo de bom pra vocês.
Obrigada.
William Marinheiro, boa tarde, ouvindo a Rádio Gabriela de Itaboraí, Rio de Janeiro. Forte abraço ao meu irmão Wiltinho, a Déa e aos irmãos de Sambaituba. O João Esteves também está mandando boa tarde. O Edivaldo Nascimento, boa tarde. Peixe do Cais, ligado no programa. O Marcos Oliveira, boa tarde. Estou em Campinas, São Paulo. Meu pai mora em Ilhéus.
Um abraço para todos vocês acompanhando pela fanpage. Obrigada mesmo, tá, por essa audiência diária aí. E a gente vai um rápido intervalo comercial, tá? Voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Esse é seu ponto da informação, Jornal do Meio-Dia. Um oferecimento Shopping Jequitibá, Rede UniFTC e Supermoda Ilhéus. Bem, são 12 horas e 39 minutinhos, 12h39. Antes de liberar aqui a participação do ouvinte, deixa eu comentar algo aqui que eu achei muito bacana, né? Uma boa notícia aí para Ilhéus, né? O presidente do grupo aí, Chaves, o Manuel Neto, confirmou um novo empreendimento, né, em Ilhéus, na área central, o Shopping Jequitibá, que será instalado ali onde funcionou por muitos anos o Hospital Santa Isabel, né, que era uma maternidade.
Sim.
No bairro Cidade Nova, em Ilhéus. E o Manuel Chaves disse que não é um shopping center, será construído um mall urbano central, carregado de tecnologias, sofisticação e uma variedade de mix. O prédio será demolido nos próximos 60 dias. Em 8 a 10 dias, vamos detalhar a informação, acrescentou aí o Manuel Chaves, sobre o conceito, né, do mall urbano e tal. Ele disse que com o conceito do mall urbano de vizinhança, o Shops Jequitibá tem a proposta de trazer um estilo de vida que reúne diversificação num só lugar, no coração da cidade. Ele pontuou o seguinte: não anula a construção do Shopping Jequitibá e Ilhéus, tá?
Na
Zona Sul, ali logo ao lado do supermercado Açaí, não é isso?
Uhum.
E aí ele disse que o Shops é um modelo diferenciado e menor em relação ao número de lojas e infraestrutura do Shopping Jequitibá, que será instalado na rodovia Ilhéus Olivença e com previsão de entrega para 2023. Shopping Jequitibá Ilhéus A estimativa é de investimento para a primeira etapa de 60 a 70 milhões de reais, sem contar o valor do terreno, anunciou Manuel Chaves em outubro do ano passado, né, em entrevista à imprensa. Então, é uma... Seja bem-vindo, é bem-vindo, né, um empreendimento como esse em Ilhéus. Ilhéus vai ganhar o shopping, né, Shopping Jequitibá Ilhéus, na Zona Sul, e agora esse novo conceito aí, Shops Jequitibá, que vai ser algo menor.
É quase shopping.
É, e interessante,
e
né?
Bem localizado.
Gera emprego, né, renda.
Muito bem localizado.
É, que bacana, viu, Marcos, aquela área ali,
é.
Né, aquele prédio abandonado ali há muitos anos, já era realmente para ter algo ali,
uhum.
Um empreendimento interessante, e aí tá chegando... Esse empreendimento aí para Ilhéus. Que bacana. Bem, vamos liberar a participação do nosso ouvinte?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
3675-2000, você fala conosco ao vivo. Por telefone ou envia mensagem escrita para o 98829-1029. Esse aí é o seu canal aberto também para você falar conosco. O que temos aí, Marcos, de mensagem de ouvintes?
Olha, boa tarde, Kátia. Queria saber sobre a problemática da linha de ônibus Sambaituba. Nossa realidade é, uma unidade de Sambaituba tem aproximadamente 7 mil habitantes. Questão da Covid aí, os ônibus foram reduzidos e estão super lotados. Assim... É, a gente entende que os ônibus lotados, o vírus se prolifera muito mais, e mais vidas estão em risco. Então, do jeito que estamos vivendo, não dá. Por dia, temos disponíveis pouquíssimos ônibus. Os ônibus diminuem, mas a população continua a mesma, né?
Pois é, né? Teve aquela audiência pública, criou-se comissão, bora ver o que, que vai dar aí. Provavelmente no início da semana a gente vai ter uma entrevista aqui sobre esse assunto.
É, boa tarde, Kátia, Marcos, Lindiane Valentim, diz que está aniversariando hoje e aí quer participar também. Tem brinde hoje da Supermoda?
Tem sim, é, gente. Olha, já desculpa, já ia anunciar aqui para vocês, tá? É, claro, toda sexta-feira, enquanto durar aí a liberação da promoção pelo Thiago da Supermoda, tem esse vale-compras de R$100, tá? No final do programa a gente faz o sorteio. Basta você colocar o seu nome completo e responder qual é a loja que te dá um vale-compras no valor de R$100 aqui no Jornal do Meio-Dia. Supermoda Ilhéus, né, gente?
Uhum.
Com certeza. Olha, quem já ganhou, nem perca seu tempo. Deixa pra quem não ganhou ainda. Temos a lista aqui pra conferir. Então você que não ganhou, mas vem tentando, tenta de novo. Uma hora sai.
Então parabéns pra Lindiane Valentim e boa sorte pra ela.
Boa sorte, minha linda. Vai ser sorteado, viu? Final do programa.
Eu vim te participando pelo Zap, diz boa tarde. É, o povo invade o nosso Joia, todos sem máscara, né? E com muita bebida, correndo solto lá. Cadê a polícia, a fiscalização?
Atenção aí, polícia. Vamos fiscalizar aí essa região do Joia.
Boa tarde, Kátia. Sou Ana Ferreira, do Alto Nerival. Gostaria de fazer um apelo. Tem um marido que trabalha no Alto Nerival, onde o prefeito está fazendo a encosta e já reclamou, né, aqui no programa,
uhum.
Inclusive ontem, né,
uhum.
Que a empreiteira lá, contratada pela prefeitura, não está pagando.
Pagando,
né?
Os funcionários, né? Então, atenção, prefeitura, prefeito de Ilhéus, seu Mário Alexandre, cobrar aí dessa empreiteira que está fazendo esse serviço do Alto Nerival, né, Marcos?
Isso, isso.
Não está pagando. Então, se a prefeitura repassa para a empresa tem que pagar, né? A empresa tem que pagar aí esses funcionários.
É, boa tarde, Kátia Gomes, minha linda. Meu nome é José, moro em Goiânia. Estou ligado na programação aí. E ele está pedindo música, mas só depois do Jornal do Meio-Dia.
Oi, José. Um abraço para você. Você está bem distante, né? Mas obrigada por nos prestigiar. É, a partir de 14h você consegue pedir música, porque o Jornal do Meio-Dia é só informação.
Ele manda um alô aí para os pais Edson Gomes, Maria Neves, para os irmãos Edenilton, Evanilton, Ginaldo e Ronilton. Meus pais moram no Sargi, perto de Serra Grande. Beijo para vocês.
No paraíso, né, Marcos?
É.
Que massa. Vamos lá.
A Nádia Guimarães, da Barra, em Ilhéus, pede um alô aí para o pessoal da Barra, que está sempre ligado aí.
Um abraço, pessoal da Barra. Daqui a pouco a gente volta aí de novo. Dá tempo também você falar conosco pelo telefone 3675-2000. Vamos de notícia. Aqui no noticiário estadual, São 12 horas e 45 minutos. A gente traz a notícia agora para vocês que o corpo do prefeito de Vitória da Conquista, Erzen Guzmão, já chegou, chega à cidade no sábado e será enterrado após cortejo fúnebre. Então, o corpo do prefeito de Vitória da Conquista, Erzen Guzmão, do MDB, de 72 anos, que morreu ontem após complicações da Covid-19, vai chegar no aeroporto Glauber Rocha, lá em Conquista, no sábado, dia 20, portanto, amanhã. Conforme informações da prefeitura, um velório será realizado na Casa de Eventos Mediterrâneo, no bairro Boa Vista, e o enterro no Cemitério da Saudade. O Erzen Guzmão morreu por volta das 9 da noite de ontem no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde estava internado há quase 3 meses no hospital, né, para tratamento da doença. Então, gente, vale ressaltar que ele já tinha se curado, tá? Claro, naquele mesmo mês lá que ele foi internado, se curou. Mas as complicações, né, Marcos, que a Covid deixa, né, fez com que ele ficasse por muito tempo internado. Então, ele faleceu por conta das complicações. Então, não corre risco. Então, pode se realizar aí o velório. A prefeitura informou que o corpo de Erzen Guzmão deve chegar em Vitória da Conquista às 10 horas da manhã, né, neste sábado. O velório será realizado apenas com a presença dos familiares e com um número limitado de pessoas. Nas imediações do local, o trânsito de veículos será interditado. A população poderá se despedir do prefeito Erzen Guzmão após o velório durante o cortejo fúnebre, que percorrerá ruas e avenidas da cidade. O sepultamento ocorrerá logo em seguida, no jazigo da família Guzmão, no Cemitério da Saudade. O acesso ao local também será restrito à família. Erzen foi diagnosticado com Covid-19 em 7 de dezembro de 2020. Pouco mais de 7 dias depois, ele foi internado em Vitória da Conquista, no Hospital SAMUR, com complicações pulmonares causadas pela doença. Em 26 de dezembro, ele foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e depois encaminhado para a UTI. Em janeiro, ele deixou a UTI do hospital, mas no dia 6 de março precisou retornar à unidade de terapia intensiva, né, a UTI, e em uma mensagem nas redes sociais, ele mesmo explicou o motivo através de um áudio. Ele diz: neste sábado, 6 de março, a equipe médica achou por bem que eu voltasse para a UTI e eu estou ainda necessitando de mais oxigênio. Então, eu voltei para usar o catéter de alto fluxo. Continuo confiante em Deus, pedindo todas as orações e mandando um grande abraço para a minha terra. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos, dizia a mensagem do Erzen. Na última sexta-feira, dia 12, o Erzen Guzmão precisou ser entubado após apresentar uma piora no estado de saúde que era considerado grave. A informação da morte ontem, né, na quinta-feira, foi informada através de postagem nas redes sociais feita pela assessoria de Erzen, tá? Eu não vou nem falar aqui novamente, né, fazer essa nota, que acho que não precisa, todo mundo já sabe que infelizmente é verdade, né, que ele faleceu mesmo desde ontem. O Erzen deixa a mulher, 3 filhos e um neto. Ainda não há detalhe, até então, ontem, né, ninguém sabia detalhes de quando ia chegar, não ia chegar, mas aí já tem a informação que o corpo chega amanhã e vai ter o velório e depois o cortejo, né? O Erzen Guzmão, ele foi reeleito no segundo turno das eleições em novembro de 2020, na Vitória da Conquista, e por causa da internação dele, em 1º de janeiro, a vice-prefeita Sheila Lemos, do Democratas, tomou posse do cargo de prefeita de Conquista. Uma semana depois, Erzen tomou posse do cargo em cerimônia virtual, né? Então, para quem não conhece bem a história do Erzen Guzmão, vou resumir para você. O Erzen Guzmão era natural de Vitória da Conquista. Ele era graduado em Direito com especialização em Jornalismo. Por 40 anos, foi líder de audiência como radialista e se destacou como jogador de basquete no Estado. Em 2015, assumiu o cargo de deputado estadual. Foi presidente da Comissão Estadual de Direitos Humanos e Segurança Pública da Assembleia Legislativa da Bahia, porém tinha o sonho de ser prefeito de Vitória da Conquista. Disputou 2 eleições em 2008 e 2012, mas não conseguiu se eleger. Em 2016, foi eleito prefeito da terceira maior cidade do estado, Vitória da Conquista. Em novembro do ano passado, o Erzen foi reeleito em segundo turno com quase 98 mil votos. E é impressionante como o povo de Conquista, né, Marco, gosta muito do Erzen Guzmão.
Verdade.
Né, gosta do trabalho dele como prefeito, né, ele é considerado um ótimo gestor público. E eu estava vendo de ontem para hoje o quanto as pessoas estão se pronunciando nas redes sociais, né?
Verdade.
E nós aqui da Gabriela FM, em nome de toda a direção da rádio, Deixamos aqui os nossos sentimentos.
Nossas condolências à família e aos amigos do Erzen.
Com certeza.
E aqui o governador do estado, melhor dizendo, Kátia, anunciou há pouco mais medidas que integram o programa Estado Solidário. Vamos isentar durante 3 meses o pagamento da conta de água dos baianos que estão no cadastro social e que consumam por mês até 25 metros cúbicos.
Tá aí, né? Uma novidade aí. Ô Marcos, Feira de Santana, com mais 4 perdas, o município chega a 500 mortes por Covid-19, é isso?
Mais 4 mortes devido ao novo coronavírus foram registradas em Feira. A informação é do Boletim Epidemiológico Municipal, divulgado na noite de quinta-feira, dia 18. Assim, Feira de Santana chega a 500 perdas pela Covid-19. 2 dos últimos óbitos ocorreram na quarta-feira e outros 2 nos dias 6 e 11 de março. No mesmo boletim, a Prefeitura confirmou mais 205 casos do novo coronavírus em um total de 28.857 registros desde o dia 6 de março. Na ocasião, a cidade, o estado e a região Nordeste tinham a primeira confirmação de um caso de Covid-19. Era também o 9º caso da enfermidade confirmado no país. Atualmente, Feira tem ainda 3.079 casos ativos, ou seja, em condições de infectar outras pessoas. Com relação aos leitos, no caso da ocupação de leitos públicos de UTI para Covid-19, na manhã de hoje, o Hospital de Campanha opera com 100% de ocupação. Todos os 18 leitos servem a pacientes que tiveram a doença agravada. A previsão é que o local receba mais 5 leitos de UTI na próxima semana. Já no Hospital Geral Clériston Andrade, a situação é menos asfixiante, mas a ocupação segue alta, com taxa de 84%. No Clériston, 34 dos 50 leitos de UTI estão com pacientes. No Hospital da Criança, em que foram montadas também UTIs adulto, a taxa de ocupação é de 60%. Entre as 500 mortes por Covid-19 no município, as vítimas mais recorrentes foram pessoas com idade entre 65 e 79 anos. Foram 161 perdas, já os que mais se contaminam são jovens e adultos entre 20 e 49 anos. Eles são 18.337 dos 28.800 já infectados pela doença.
Pois é, né? Infelizmente. Olha, rapidamente falando de Salvador, a crise sanitária chegou a outro nível em Salvador. Há risco de desabastecimento de remédios. O prefeito Bruno Reis, do Democratas, declarou hoje que o relaxante muscular Rocurônio, né, Marcos?
Rocurônio.
Usado para intubação de pacientes, está em falta. Ele disse que está tentando adquirir, tem garantido estoque para os próximos 10 dias, mas os fornecedores estão sem condições de garantir a entrega, explicou o Bruno em coletiva virtual, né, hoje. Ele quer garantir que empresários que doam recursos para combater o coronavírus possam adquirir esse medicamento. Segundo o Bruno Reis, a intenção é encontrar essa solução dentro dos próximos dias. Rapidamente aqui, trazer uma informação, porque eu também tenho recebido mensagens e aí eu fui verificar, tá aqui a informação, a notícia, né? Que o Rui Costa é investigado por compra irregulares de respiradores. Então, após ter acesso a uma delação premiada, a Procuradoria-Geral da República, PGR, instaurou uma investigação contra o governador da Bahia, Rui Costa, do PT, por supostas irregularidades na compra de respiradores em 2020. As suspeitas são de que, sem licitação, o governo estadual teria comprado os equipamentos para os hospitais, no entanto, os respiradores não foram entregues, né? E eu acho que muita gente já sabe, né, que não foi entregue esses respiradores. A Hempcare Ocean a Pulsar Development International Limitada foram pagas antecipadamente e, apesar de não entrega dos equipamentos, os 200 milhões de reais foram devolvidos aos cofres. Não foram devolvidos, tá? Os 200 milhões de reais aos cofres da Bahia. Ou seja, nem respirador e nem dinheiro, né, Marcos?
Uhum.
De acordo com o portal A Gazeta da Bahia, a compra de 60 respiradores para o estado da Bahia, da empresa Hempcare, foi através do consórcio Nordeste, que pegou o valor total de 49 milhões de dólares, por 300 equipamentos distribuídos, 49 milhões de reais por 300 equipamentos distribuídos, também para os estados de Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Já os respiradores da empresa Ocean custaram cerca de 44 milhões aos cidadãos baianos que também não usufruíram dos equipamentos. Aí você soma tudo aí, né? Então, segundo as denúncias, o prédio onde está localizada a empresa norte-americana, na verdade, funciona como um ponto de estoque doméstico. As informações foram retiradas do Open Corporations, um banco de dados corporativos públicos. Além disso, outra compra realizada por meio da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB, teria ainda comprado respiradores da empresa Pulsar, que seria uma empresa laranja. O endereço em Londres, do escritório da empresa Pulsar, descrito no contrato, está sediado em um prédio residencial, que também abriga mais de 44 mil empresas, informou a Gazeta Bahia. Um ano após as compras aí dos respiradores que não foram entregues, nem o governo baiano e nem os envolvidos falam sobre o assunto, muito menos dos 200 milhões de reais que foram pagos antecipadamente e quando serão devolvidos, afirmou o jornal em uma matéria publicada esta semana. O site RX Notícias, né, diz que está acompanhando as investigações, o desenrolar das compras dos respiradores, né, enfim. Além das investigações, o governador Rui Costa também foi alvo de um pedido de explicações sobre hospitais de campanha feito pela Procuradoria-Geral da República, tá? Isso ocorreu na terça-feira, dia 16. Então, a gente vai aguardar aí mais informações, que conforme o site Terça Livre, né? A ação assinada pela Subprocuradora-Geral da República, Lindor Araújo, questiona sobre o uso de estruturas e a destinação dos insumos dos hospitais de campanha que foram desativados. A procuradora Lindora também pede a lista dos hospitais que ainda estão em uso e dos que foram desativados e informações se ocorreram construções de unidades que nunca iniciaram o seu funcionamento. Rui Costa e outros 16 governadores devem responder o pedido até hoje, dia 19, tá? Então, deve surgir alguma novidade aí sobre isso, a gente volta a falar sobre o assunto. Bem, o repórter Coutinho Neto tem que ser acionado novamente para trazer informações para nós. A Cauana pode colocar o Coutinho na linha. Enquanto isso, rapidinho, o Ministério Público do Trabalho, o MPT, obteve na noite de ontem decisão judicial que suspende a consolidação do desligamento de empregados que atuam na montadora Ford, em funções de liderança e supervisão. A liminar foi concedida em ação cautelar movida pelo órgão esta semana após tomar conhecimento de e-mails enviados a alguns supervisores informando a data de hoje para assinatura de um termo de desligamento sem prévia negociação. Então, numa decisão anterior obtida também em ação do MPT, a empresa estava proibida de demitir empregados de sua fábrica no município de Camaçari, na Bahia, até que sejam negociadas condições coletivas. Então, a Ford... A Justiça atende aí o Ministério Público do Trabalho e barra demissões na Ford programadas para hoje, viu, Marcos? Então, deve surgir também mais novidades em breve, a gente volta a falar do assunto. Uhum. Pronto, vamos falar com ele, Coutinho Neto. Vamos lá, Coutinho.
Certo, Kátia, muito obrigado mais uma vez. Retornamos aqui a bordo da sua viatura da 102,9 com notícias de polícia. Município de Gandu, um jovem morreu após ser atingido por tiros no bairro Juvencio Leal. A vítima foi identificada como Fabrício de Jesus de Souza, 18 anos de idade, mais conhecido como Deiri. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Valença e o caso já está sendo investigado pela polícia civil daquele município. Até o momento, ninguém foi preso nesta ocorrência. No extremo sul da Bahia, na manhã de ontem, quinta-feira, Arlan Nascimento Nicásio, de 17 anos de idade, ele foi assassinado com vários tiros próximo a um campo de futebol lá em Cabrália. No momento da ação criminosa, quatro marginais armados interceptaram o adolescente e deflagraram disparos de arma de fogo, além de acertar o alvo, que era Alan, também atingiram mais dois homens que estavam no local, identificado por Magno Luiz Nascimento Pinho, de 38 anos de idade, e Gésio Ferreira Ramos, de 51 anos de idade. Magno e Gésio foram baleados nas pernas, mas estão fora de perigo. Alan foi atingido por vários tiros, principalmente na cabeça, tórax, braços e pernas, tendo a morte no local imediato. Ainda no extremo sul da Bahia, no extremo sul, em Itamaraju, uma operação envolvendo as polícias civil e militares, com a participação do grupo especializado da PETO, pertencente à 43ª CIPM, tem intensificado as ações em combate ao crime com operações em vários bairros da cidade. Durante mais uma ronda, um suspeito morreu ao ignorar a ação policial. A ação promovida pela Polícia Civil de Itamaraju seguiu até o bairro Primavera, onde um suspeito foi alvejado e uma pessoa presa. O suspeito, sem identificação formal, apenas conhecido pelo nome de Hércules, acabou ferido durante a ação. A guarnição socorreu o suspeito encaminhando para a unidade hospitalar municipal, mas Hércules, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e veio a óbito. O comando da 43ª CIPM deverá instaurar um inquérito policial militar para apurar a morte decorrente da oposição à intervenção policial, que será encaminhado ao Ministério Público. Em nosso Recôncavo Baiano, município de Santo Antônio de Jesus, um homem de 22 anos de idade foi assassinado na noite de ontem, quinta-feira. O Wellington Lopes de Jesus estava em sua própria residência quando um criminoso invadiu a casa e deflagrou vários disparos. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas. O corpo de Wellington foi removido pela equipe do Departamento de Polícia Técnica e sendo encaminhado para o Instituto Médico Legal local. Em Vitória da Conquista, por determinação do SICOM, a polícia deslocou-se até o bairro Mirocairo, no condomínio Jacarandá, na noite de ontem. Segundo a polícia, um homem teria sido alvejado por disparos de arma de fogo. A guarnição, ao chegar no local supracitado, deparou-se com o médico plantonista do SAMU, que confirmou o óbito. Não foram identificadas testemunhas oculares. Pessoas informaram ter ouvido cerca de 5 a 6 disparos de arma de fogo. A guarnição fez buscas no perímetro e não localizou cápsulas ou projéteis, também sem câmeras de vigilância próximo. A vítima, de prenome Daniel, de 21 anos de idade, segundo a família, não tinha envolvimento com práticas ilícitas ou também não tinha passagens pela polícia, contudo citam que teria sido ameaçado após algumas recentes discussões. A vítima posteriormente foi devidamente identificada por Daniel Jesus Silva, de 21 anos de idade. Portanto, para você, Kátia Gomes, para você, Marcos Bezerra, você do Jornal do Meio Dia, um excelente final de semana a todos. Vamos orar por paz, saúde, segurança e felicidade para que nós possamos nos reencontrar aqui no Jornal do Meio Dia na próxima segunda-feira com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Amém, Coutinho. Excelente final de semana para você.
Isso aí, Coutinho Neto. Obrigada, bom fim de semana. Ô, Marcos Bezerra, dá uma passadinha rápida aí no Zap Zap. Enquanto isso, ó, gente, a gente tem aqui, ó, as pessoas estão perguntando do drive-thru da vacinação de idosos. O que está divulgado pela prefeitura oficialmente, que é a partir idosos a partir de 74 anos. Drive-thru está rolando na Avenida Soares Lopes, ali próximo ao Centro de Convenções, e também na Praça João Batista no Pontal, tá? Ao lado da Igreja Católica. Então, idosos a partir de 74 anos. Eu não acho correto ir lá, quem não tem 74, que pode estar perdendo tempo, né? Ao ponto que forem diminuindo as idades, aqui a gente vai divulgando para vocês. Inclusive, o Coutinho disse aqui, ó, que na Avenida Soares Lopes está super tranquilo. Então, que você tem a partir de 74 anos, pode ir lá no drive-thru e se vacinar. Aproveite essa oportunidade, porque eu tô doida para ir lá também. Estou esperando minha vez.
É isso aí. No nosso WhatsApp, boa tarde, Kátia, Marcos, a pessoa não se identifica, mas diz aqui no Residencial Vilela, muitas mães, né, todas sem máscara, sentam a tarde inteira com os filhos na porta, só entram à noite, né, tantas crianças na rua sem máscara, brincando juntas, cadê a fiscalização? Tá difícil, não tá tendo vaga para pobre, né, então esse povo precisa se educar e respeitar o outro, ficam todas juntas, muitas mães e crianças, né. É um absurdo. Obrigado e bom fim de semana.
Complicado, viu, Marcos?
E não é só no Residencial Vilela, não.
Ó, a Coutinho tá informando que a sogra dele, com 73 anos, conseguiu se vacinar, tá? Então, eu tô perguntando aqui pra Coutinho verificar se baixou pra 70, mas ele disse que tá, liberou pra 73. Então corre lá, tá? Tem 73 anos, pode ir se vacinar, ok? 73 anos. Porque eu entendo o seguinte, deve ser porque nada de aparecer o pessoal de 74, né? Uhum. Então deve ter liberado aí para 73. Enfim, mais alguma coisa aí, Marcos?
O ouvinte colocou uma foto aqui e uma denúncia. Diz um travesti não identificado lá no bairro Nossa Senhora da Vitória, na zona sul de Ilhéus, foi encontrado agonizando na pista, né, na rodovia Ilhéus-Guararema, próxima à entrada do condomínio Sol e Mar. E a vítima relatou que bebeu chumbinho no suco, né, dado pelo marido. O SAMU foi acionado pelos moradores do condomínio.
Uma tentativa de homicídio, de assassinato, homicídio, né?
E aí a polícia vai investigar.
Tentativa de homicídio, é verdade, infelizmente, né? Meu Deus do céu. Outra coisa aqui que estavam comentando, perguntou por que a gente não falou sobre o assunto. Pronto, a gente fala agora. A fala do governador Rui Costa. Quem quiser, toma. Diz Rui Costa após ser questionado sobre obrigatoriedade da vacina. O governador Rui Costa foi perguntado por uma telespectadora na manhã de quarta-feira, durante o programa Papo Correria, se a vacina contra a Covid-19 é obrigatória. De forma irônica, ele disse que quem quiser, toma. Quem não quiser, não toma. E falou que, eventualmente, a pessoa que preferir não tomar a vacina deve solicitar um parente que faça algum plano para que ele seja atendido ou seja sepultado. A Sônia, nome da telespectadora, né? A vacina, disse a Sônia, a vacina não é obrigatória, a vacina é voluntária, quem quiser toma, quem não quiser não toma. O que pode acontecer é eventualmente você solicitar aí o parente, né, para que faça algum plano para que você seja atendida ou sepultada, disse o governador. Aqueles que não tomarem vacina estão assumindo o risco eventualmente da morte. Então, quem não tem medo de morrer já pode ir escolhendo se quer ser enterrado no chão, na gaveta ou em qual cemitério, já que pode combinar com um parente, pode ir combinando para onde deve ser encaminhado caso venha a óbito. Nossa, governador, quanta ironia, hein? Rapaz, é coisa, moço, que a gente vê, viu? Vamos ao noticiário nacional, Marcos, porque em seguida a gente vai ter que finalizar aí o Jornal do Meio-Dia. O presidente Bolsonaro entra com ação no STF contra restrições de governadores do Distrito Federal, Bahia e Rio Grande do Sul?
Sim, o presidente acionou o STF, Supremo Tribunal Federal, com ação de inconstitucionalidade para tentar derrubar os decretos de restrição de locomoção de pessoas adotados pelos governadores do Distrito Federal, da Bahia e do Rio Grande do Sul para combater a Covid. Liminarmente, seja determinada a suspensão do decreto número 41.874 deste ano, do Distrito Federal, do decreto 20.233 também deste ano, do Estado da Bahia, e dos decretos aí número 55.782 e 55.789 deste ano do Estado do Rio Grande do Sul, consta no pedido da ação. Bolsonaro questiona as medidas adotadas pelos governadores que, segundo o texto da ação, não preservam a autonomia financeira das pessoas. Mesmo em casos de necessidade sanitária comprovada, medidas de fechamento de serviços não essenciais exigem respaldo legal e devem preservar o mínimo de autonomia econômica das pessoas, possibilitando a subsistência pessoal e familiar. Em uma transmissão realizada ontem, quinta-feira, Bolsonaro criticou as medidas restritivas. Tudo passa a ser atividade essencial. Teve estado que, num decreto de governador, permitiu que a concessionária possa vender carro e você na lojinha da esquina não pode. Ele vai transmitir a Covid-19? No metrô o pessoal está lotado, ônibus lotado, né? Igual lata de sardinha. Isso é hipocrisia de governadores e prefeitos, declarou. Com relação à ocupação de leitos de UTI, segundo o levantamento da CNN, 4 estados estão com 100% e mais de seus leitos de unidades de terapia intensiva ocupados. As situações mais graves estão no Mato Grosso do Sul, com 110% de ocupação, e Mato Grosso com 107,28%. Já Rondônia e Rio Grande do Sul informaram estar exatamente com 100% das vagas em uso. Os dados mostram ainda que 16 estados e o Distrito Federal estão com mais de 90% de ocupação de leitos de UTI. Todo tipo de trabalho como essencial.
Segundo aí, né, a apuração dos sites, né, o governo também prepara um projeto que classifica todo tipo de trabalho como essencial. A proposta deverá ser encaminhada ao Congresso Nacional, segundo informações, e o projeto de lei trata sobre atividades essenciais a serem exercidas no período de isolamento, quarentena e lockdown. A intenção do governo federal é garantir que prefeitos e governadores não proíbam pessoas de trabalhar. E aí, Marcos, após o presidente Jair Bolsonaro acionar o STF, né, para derrubar esses decretos dos governos do Distrito Federal, Bahia, do Rio Grande do Sul, o governo da Bahia, Rui Costa, afirmou hoje que irá acionar a PGE, que é a Procuradoria-Geral do Estado, para atuar contra a ação do presidente. E diz, nós vamos, evidentemente, com a Procuradoria do Estado, junto com a Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul, atuar no sentido. Eu tenho absoluta convicção que o STF, que tem dado sucessivas demonstrações de compromisso com o povo brasileiro, de compromisso com a vida, de compromisso com a ciência, vai mais uma vez deixar claro que a vida e a ciência prevalecem e não a negação. Falou Rui Costa, né, criticando aí o presidente Bolsonaro. É um negócio complicado, viu? O povo quer trabalhar, o povo precisa colocar comida na mesa, né? É um negócio delicado. Mas será que simplesmente fechar e dizer que não é essencial é o caminho?
Tem que ter fiscalização, né, em outros locais que não no comércio, como a ouvinte falou, que as pessoas estão se aglomerando, mães com crianças. Né?
Exato, ônibus lotado, metrô lotado, pode. E aí o comércio funcionar com todos os protocolos sanitários não pode? É uma hipocrisia mesmo, viu, governador? Me poupe, né? Eu acho que as coisas têm que ser bom para todo mundo. Deixar uma loja de carro funcionar? Não entendi. Uma loja de carro é essencial? E aí, a pessoa que tem que abrir para ganhar o pão de cada dia, não é? Pelo amor de Deus. Olha, rapidamente, infelizmente, aí mais uma vítima da Covid no país. Foi o senador Major Olímpio, do PSL, de 58 anos. Teve morte cerebral confirmada pelos médicos ontem, após ser diagnosticado com Covid. Ele estava internado em São Paulo desde o dia 2 de março para o tratamento da doença. A informação foi divulgada pela família nas redes sociais do senador. Nossos sentimentos aí a familiares, amigos do senador Major Olímpio.
Tem um vídeo também para a gente fazer utilidade pública. A Nayane, do São José em Ilhéus, ela disse que perdeu a carteira com CPF e identidade do filho, que se chama Pietro Henrique. Então a gente anuncia aí e perguntei se pode anunciar o telefone dela, ela não respondeu, então o nome do filho é Pietro Henrique, o nome dela é a Nayane.
Tá aí então. Marcos, vamos dar uma boa notícia para quem ganhou o Vale Compras de R$100?
Vamos lá.
Vamos lá? Uhum. Só depende de você aí. Veja aí, me passe o nome para ver.
Tomara que seja alguém inédito aqui.
Tem que ser, senão não pode. Já estou com a lista aqui na mão de quem já ganhou antes. Vamos lá. Ó, hoje o Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda é da loja do calçadão de Marquês de Paranaguá, tá? Marquês de Paranaguá. Porque então, semana passada foi do calçadão da Jorge Amado. Vamos lá.
A ganhadora, se não já ganhou, é a Jéssica Santos Ferreira.
Conferindo, Jéssica Santos, não tem. Então a ganhadora é a Jéssica Santos Pereira.
Ferreira.
Então Jéssica Santos Ferreira, ganhadora do Vale Compras no valor de R$100 da loja Supermodas da Marquês de Paranaguá. Ó, você pode ir a partir de segunda-feira, tá? No horário comercial, fazer a retirada aí das suas comprites. A partir de segunda, na Supermoda da Marquês de Paranaguá. Viu, dona Jéssica Santos Ferreira? Parabéns. Bem, nós finalizamos aqui, né, com o tempo estourado. Corre, senão o bad boy puxa nossa orelha. Desejando boa tarde a todos. Bom fim de semana, de paz e tranquilidade. Se cuidem, tá? Juízo aí. Lembrando, toque de recolher a partir das 8 da noite. A partir das 18 já não vende mais bebida alcoólica até segunda-feira, né, Marcos Bezerra? Uhum. E os serviços considerados não essenciais pelo governador Rui Costa estarão fechados, tá? Então, o Jornal do Meio-Dia dessa sexta, 19 de março, fica por aqui. Foi um oferecimento da rede UniFTC. Inscreva-se e movimente seu futuro em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá, promoção, desconto, aliás, descontos da Semana do Consumidor até hoje, 15%, 10% e 5%, corre lá, tá? Marcos, boa tarde para você, boa sexta-feira aí e bom fim de semana também, até segunda.
Obrigado para você também.